Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Estou aqui também em contato com os nossos ouvintes pelo Instagram, e o pessoal está falando aqui, já está sabendo do que eu quero dizer para vocês. Eu terminei o primeiro bloco fazendo uma relação de pedestres e Beatles. Por que que a gente faz isso, né? Hoje é dia 9 de agosto e ontem, naturalmente, foi 8 de agosto. Foi o Dia Mundial do Pedestre. E você sabia que o Dia Mundial do Pedestre foi instaurado a partir daquela célebre imagem do álbum Abbey Road dos Beatles, e por isso que eu fiz a conexão. Isso é muito curioso, acho que, assim, bons ventos faz a gente se conectar com a arte, com a música, mas pensar que o Dia Mundial do Pedestre veio da capa de um, né, de uma música, de um grupo musical como os Beatles, eu fico um pouco mexida, assim, né? Mas enfim, aquela foto era do Ian MacMillan, e ele tirou essa foto em Abbey Road, na cidade de Londres, na Inglaterra, onde estavam os quatro integrantes dos Beatles atravessando em cima de uma faixa de pedestre. E aí está aqui o João Vaz falando, sim, a faixa de segurança, que é o que importa. Mas eu também chamo atenção para o seguinte, na mesma cena tem um Fusca em cima da calçada. Gente, nem assim o pedestre consegue ser levado em conta, meu Deus do céu. E nesse dia, e nessa foto de 69 que a gente tem o Dia do Pedestre, tá bom, mas é isso mesmo. Vamos lembrar então o pedestre, foi ontem, dia 8 de agosto, e tá aí a resposta, viu, Alice? Você tem toda a razão, tem tudo a ver.
E deixa eu contar uma curiosidade, então. No inglês, né, o zebra crossing, o cruzamento da zebra, na África do Sul, principalmente na cidade do Cabo, a faixa de pedestre é pintada como se fossem as listrinhas da zebra. Então é aquela coisa
Todos
do...
os lugares?
Sim, na cidade toda, é bonito, é bem interessante, dá um ar bonito para a cidade. E faz sentido, né? Faz jus ao nome.
Faz jus ao nome, claro. Zebra Cross, em inglês. Bom, é isso. E também a gente não fala de pedestre à toa, tá? Pedestre e ciclistas fazem parte do pensamento sobre mobilidade sustentável, mobilidade ativa. É quando você usa a propulsão humana para se deslocar. Então, quando a gente fala cicloativismo, ciclismo, né? Aliás, melhor, tá? Vou corrigir. Quando a gente fala sobre ciclomobilidade, é isso que eu quero dizer. Quando a gente fala sobre ciclomobilidade e mobilidade ativa, a gente está incluindo também o pensamento do pedestre se deslocando, tal qual o ciclista se deslocando. Geis, eu vou aproveitar essa abertura, assim, desse bloco, e te perguntar, nessa pesquisa, você identificou essa infraestrutura, esse olhar de design voltado tanto para ciclista quanto para pedestre, ou você viu uma evolução, uma setorização maior, e daí ciclistas estão num lugar e pedestres não compartilham desse lugar? Qual que é a tua visão? Acho que é uma pergunta bastante ampla, mas é uma curiosidade aí, como é que você desenvolveu, se conseguiu ter uma conclusão em relação a isso?
Sim, é legal, achei bem interessante essa pergunta, Tissa, porque é um dos, acho que chega a ser até um dos pontos um pouco polêmicos, né, sobre o que se chama ou que se atribui como infraestrutura cicloviária. E isso digo tanto lá quanto aqui, e porque da mesma forma, né, como eu estava falando, que existe essa percepção lá também, né, de que a infraestrutura cicloviária ela é espremida, né, com a ideia de não atrapalhar o trânsito ou de fazer, né, o mais rápido possível. Muitas vezes essa infraestrutura ela é implementada sobre a calçada existente. E aí se espreme muitas vezes, né, também o pedestre. Então o pedestre, digamos assim, ele perde um pouco desse espaço que tinha, e para dividir o espaço então com o ciclista. E aí você traz um conflito, né, para uma área, enfim, aí se coloca, né? Ah, mas é melhor um conflito entre pedestre e ciclista do que entre o ciclista e o veículo motorizado, né? A verdade é que a gente não quer conflito nenhum, né? A gente quer poder circular com segurança e tranquilidade e garantir que mais pessoas possam circular. Então, isso aparece, né? A gente não teve um olhar específico para para a infraestrutura do pedestre em nenhuma das cidades, mas em ambas cidades aparece essa questão da infraestrutura compartilhada. E, inclusive, uma coisa que aconteceu, que acontecia lá, aqui não tanto, né, até por conta da extensão da rede cicloviária, é assim, momentos em que a ciclovia, né, está separada da faixa da via do pedestre, mas ela está separada por uma mera pintura, então o pavimento é o mesmo, diferente do que o que acontece aqui muitas vezes, né, em que a gente tem a ciclovia e a área do pedestre separadas, e a área do pedestre tem uma qualidade de pavimento muito inferior, né, o que traz o pedestre para a área da bicicleta. Lá, de maneira geral, essas áreas são todas asfaltadas, né? Então, mesmo asfalto que passa na área da ciclovia passa para os pedestres também. Então, é bem pavimentado. Então, não é esse o motivo, né, que traz o pedestre para a área do ciclista, mas é, né? Então, assim, só pintar uma faixa no chão não quer dizer que as pessoas entendem, né, que aquele espaço não é dela, né? Pessoas são distraídas por natureza, somos todos, né? Querer que as pessoas estejam alerta o tempo inteiro, na verdade, é que é o erro, né, do ponto de vista de pensar cidades, porque se a gente for confiar nisso, vai dar errado, né? Vai dar como dá errado, né? Como dá errado muitas vezes. E então esse conflito existia lá também. Eixas, digamos assim, né, uma dos aspectos identificados é essa mudança, né, ou que a gente poderia chamar de inconsistência na infraestrutura. Então aí você tem, né, aqui é compartilhado, aí 50 metros para frente ele muda e fica lá 200 metros separado. Então tem a ciclovia e a faixa do pedestre. Só que elas são separadas, né, juntas, assim, é só uma pintura separando. E aí, mais uns metros para frente, ele estreita a calçada, porque vai ter um ponto de ônibus, porque vai ter um espaço para estacionar. E nesse estreitamento, eu pinto novamente os pictogramas no chão, dizendo que aquele espaço é compartilhado. E então isso acontece lá também, né? Normalmente esses espaços compartilhados são um pouquinho mais largos do que o que a gente tem aqui, mas acontece deles serem bem estreitos também, não é uma exclusividade nossa.
É interessante isso que você falou sobre o quanto a cidade, tanto lá quanto aqui, tem uma certa falta de entendimento do que significa os pictogramas. A gente está aqui com o pessoal no Instagram também comentando, aqui também teve os desenhos do pictograma. A gente falou isso no primeiro bloco, o quanto essa é uma informação que não está muito clara para ninguém no trânsito, nem entre ciclistas, pedestres e também não entre motoristas. Isso acontece lá também, a Geisa trouxe para a gente. E o quanto essa relação de competição, né, entre o pedestre e o ciclista continua em vários lugares. E, de fato, né, Geisa, é uma sugestão da infraestrutura essa competição, não é uma competição entre nós. Então, quando a gente fala também de uma cultura de bicicleta versus carros, até tem um vídeo assim, um vídeo até bem interessante, bike versus cars, inclusive feito na Suécia, né, com a nossa amiga Aline Cavalcante, que coincidência, né, a gente está falando desse mesmo território. É um filme interessante, mas enfim, a gente vê na cidade essa rixa entre as pessoas que estão decidindo seus modais. E vamos lembrar que as pessoas que fazem, que desenham a cidade, os designers, né, Sheisa, desculpa colocar isso na tua categoria, mas são aquelas pessoas que definem como as pessoas também vão usar a cidade. E ali já existe um problema de competição e de rixa do uso da cidade. Então, é a infraestrutura que condiciona o comportamento, às vezes, de rixa, né? E dessa disputa do espaço. Ninguém quer disputar o espaço quando sai de casa para ir para trabalhar, né? Ninguém quer estar se sentindo ameaçado e também não quer passar na frente do outro para chegar antes. Todo mundo quer chegar bem e não quer ter essas ameaças, muito menos sendo ciclistas e pedestres. E aí a gente vê também a condição dos motoristas não querendo se envolver com isso. Então, a gente está falando de um trabalho que a Geisa fez e está fazendo ainda como doutoranda, em analisar quais são as informações que são dadas e colocadas na cidade para contribuir com o comportamento do uso da cidade por as pessoas. E aí a gente está falando de questões de segurança. Lá, Geisa, nas cidades que você pesquisou, por exemplo, em Gotemburgo, que você fez uma comparação até possível entre Curitiba e essa cidade, a gente tem níveis de colisões, de mortes, né, falando aí das gravidades e também de orçamento. São aproximadas também essa relação? Esses índices?
Olha, Letícia, para ser bem sincera, a gente não entrou nessa questão do número de incidentes de trânsito. E não foi um dos olhares do projeto, né? O que a gente olhou e está tentando agora, né? Essa é a fase do projeto que a gente está. É que com todo esse levantamento, e aí assim, veja, são muitos dados, né? Daria para ir também nessa direção, né, de comparar fatalidades, de comparar incidentes de trânsito envolvendo ciclistas e pedestres, ciclistas e carros, ciclistas e transporte público, mas não foi para essa direção, né? O que a gente está tentando fazer nesse momento é que depois de mapeado e identificados os elementos que a gente está chamando no projeto, né, que são elementos que atrapalham a pessoa que usa a bicicleta cotidianamente, é comparar esses elementos com o que dizem os manuais de implementação cicloviária, né? Então, as boas práticas e os manuais existentes. E aí, inicialmente, com os manuais das próprias cidades, né, como que as duas cidades, tanto aqui quanto lá, como é que elas desenharam os seus manuais e dizem que deveria ser, se é da forma como ela diz que deveria ser, se o que está na via está correspondente ao que diz o manual, e se não, né, aí a gente está nesse processo de falar com essas pessoas envolvidas com esse planejamento para tentar descobrir por que que não, seja porque determinadas partes da infraestrutura são antigas, né, e aí assim... Ah, as novas que estão sendo feitas estão tentando seguir os novos manuais, mas quando foi feito esse pedaço que você está questionando, lá atrás esse manual não existia, né? E, enfim, então a gente está tentando traçar esse paralelo agora, mas o que me parece, né, é que em alguma medida os nossos manuais também deixam um pouco a desejar aqui, né? Os manuais de lá, de maneira geral, respondem bem a várias demandas que apareceram, ainda que o manual responda, mas a via não se mostra da mesma forma, né? Então, tá no manual, mas não tá implementado. Mas aqui, os nossos manuais, pelo menos o que eu tive acesso, né, até o momento, ele parece ainda... pensar muito, né, a priorização é do veículo motorizado, né, a ciclovia, ela não é, ou as ciclofaixas, ou a infraestrutura cicloviária, ela não é pensada nem no desenho, né, nem nesse manual, que deveria ser um manual de boas práticas, digamos assim, ele não atende o que os manuais internacionais, por exemplo, estão fazendo, né? E não quer dizer que os manuais internacionais atenderiam a nossa realidade, mas eu acho que a gente, dentro da nossa realidade, a gente precisa olhar, né, quais são as boas práticas, como que outras pessoas estão resolvendo para não tentar reinventar a roda. E não é, eu não estou dizendo que a gente tem que trazer a solução pronta, mas ao criar as nossas soluções, a gente precisa olhar o que já funciona em outros lugares para fazer melhor. Então, né? Se é para fazer diferente, para fazer melhor. Então, é nesse sentido. A gente não foi nesse aspecto da segurança, né, do ponto de vista de número de incidentes e tudo mais. Mas, tendo estado lá, né, e conhecendo a infraestrutura cicloviária agora um pouco mais, me sentia... é muito mais segura pedalando lá do que pedalando aqui na nossa cidade, infelizmente. E aí é uma percepção pessoal.
Se me permite,
né,
hoje eu estava olhando esse...
Sem problema.
Desculpa, não que... Hoje eu estava olhando esses, alguns dados globais, principalmente para comparar com a África, na questão da acidentalidade, né? E aqui eu já acabei de ver, eu vou pegar os índices gerais só para fazer uma comparação, para cada mortos por 100 mil, né? Que é um dos índices usados para poder comparar a violência no trânsito. E no Brasil são 19,7 por 100 mil e na Suécia 2,8, quer dizer, aqui 7 vezes mais.
Em qualquer modal.
No trânsito, né? Isso no geral. Eu posso pegar aqui, ó, tô com o site aberto. Daí para ciclistas, deixa eu pegar aqui, é 0,2 por 100 mil na Suécia e no Brasil dá 0,7. Então dá 3 vezes mais, né?
3 vezes.
Até vale fazer.
Daí, eu queria aproveitar o.
Cortei aqui e parou a transmissão. Ah, tá aqui. Não, eu só vou fazer um adendo aqui, que eu fiz uma pesquisa também em breve. É, se vocês estão me ouvindo, estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora?
Sim.
Acho que deu uma queda, né? Não, eu acabei pegando aqui, né? Já todo mundo parou aqui de falar, então eu vou falar para vocês enquanto fiz uma pesquisa rápida aqui. Curitiba é 3 vezes maior o número de habitantes do que Gotemburgo. Né, então a gente está falando de 570 mil habitantes, né, gente, se não me engano, porque eu fiz uma pesquisa rápida aqui, a gente está em mais de 1 milhão e 800 pessoas, então realmente vai ser um pouco mais desafiador, mas mesmo assim a infraestrutura é muito responsável por tudo que, né, que a gente tem na cidade. Pode falar, Alice.
Sobre, eu acho que pegando o gancho da infraestrutura, e até quantas vezes eu falava, me veio na cabeça, por exemplo, a questão da ciclovia da morte no Piauí, né? Você construir uma ciclovia, pintar de vermelho uma faixa no meio de uma rodovia, é uma coisa tão, tão absurda, né? Aí é o design da morte, né? Você projetar uma arapuca para os ciclistas. E daí, numa conversa que a gente teve antes aqui do programa, eu com a Geisa, ela comentou sobre, até não sei até que ponto você pode falar para não entregar as questões dos dados que você ainda vai publicar, mas a gente comentou, acho que de uma maneira geral, a gente falar de quando a infraestrutura cria a condição para a acidentalidade, né? Para quando o projeto é tão mal formulado que acaba colocando o ciclista ou o pedestre numa situação de risco aumentado, e num risco aumentado de um ciclista, por exemplo, com um veículo numa autoestrada ou com um veículo e um caminhão, a gente sabe que as chances do ciclista sobreviver são mínimas, né? Então, que você puder falar um pouquinho sobre isso, quando esse design, ou quando esse projeto, ele é tão mal formulado que acaba criando a condição para o aumento das fatalidades.
Rapidamente, né? A gente só tem, acho, um tempinho agora, mas é que eu posso dar de spoiler, digamos assim, né? Da pesquisa que ainda vai ser publicada, é que realmente isso apareceu aqui em Curitiba, né, no contexto de Gotemburgo não apareceu, em que esse design dessa infraestrutura, por ser pensado, né, nesse não atrapalhar o carro e, enfim, e direcionar ciclistas e pedestres, né, para o lado ou para o local onde incomode menos, digamos assim, gera situações de risco, né? Porque eu não penso no interesse desse ciclista ou desse pedestre de acesso a elementos da cidade. Então, se eu posiciono a infraestrutura cicloviária em uma avenida, por exemplo, mas o ciclista ou o pedestre precisam, ou, né, e a calçada, precisam acessar comércios, lojas, pontos de interesse, como a gente chama na cidade, né, do outro lado da avenida, e eu não ofereço a ele formas de cruzar, né, essa avenida de maneira segura, ou eu quero exigir que essa pessoa ande metros, né, quilômetros muitas vezes, ou 500, muitas quadras para que ela consiga fazer essa travessia, é a minha infraestrutura que está forçando o pedestre ou o ciclista cruzarem no local errado. Se eu não ofereço essas opções às pessoas, então isso aparece, né, aqui pra gente em Curitiba, elementos da infraestrutura que colocam a vida assim, de ciclistas, como é o foco da pesquisa, né, que colocam a vida do ciclista que ousa, né, fazer o uso da bicicleta em seu cotidiano, ou que precisa, né, porque a gente sabe que no nosso contexto brasileiro o uso da bicicleta pode sim estar relacionado a uma necessidade básica, que é de se deslocar, e que muitas vezes é negada pelo custo do transporte que deveria ser público, né, e que a gente sabe que não é do transporte coletivo, ou até da falta de acesso, né, o transporte coletivo não atende o destino, né, a origem e o destino dessa pessoa, ou ela não tem dinheiro para bancar esse transporte coletivo, e aí ela ela usa a bicicleta como alternativa mais econômica, né, para isso, então muito mais por necessidade do que por escolha, e em face dessa necessidade ela é colocada em risco, seja pela ausência da infraestrutura, então a ausência da infraestrutura também é um risco, porque não temos motoristas de maneira geral, né, preparados para dividir a via, ou quando há uma infraestrutura, eventualmente essa infraestrutura mal planejada e mal posicionada, mal instalada, também pode colocar a vida do ciclista em risco. E é responsabilidade do gestor público.
Do gestor e daí de todos os outros planos, né, de execução, de implementação, de fiscalização. Realmente, para se chegar até as pessoas, a gente precisa passar por todas as etapas, porque é tudo muito, muito sério mesmo, né? Ele influencia um rebanho, né, como as pessoas vão se deslocar. Eu teria zilhões de perguntas ainda, Geisa, mas zilhões, e não vou conseguir deixar de segurar duas, tá? Uma delas é quantas pessoas você conseguiu fazer a pesquisa e se incluiu cargueiras nesse sentido, se incluiu bicicletas que têm um outro tipo de volume, outra velocidade, se elas usavam essa infraestrutura, se ela fez parte da tua pesquisa também. Mas eu também já vou pedir, então, para a gente poder fazer as nossas últimas considerações. Eu daqui, dessa última pergunta, que eu sou o poço de pessoa em pergunta, com muitas questões sempre, mas adoro essas conversas, quero agradecer a Ali de novo, agradecer a Geisa pela participação no programa, e a gente vai estar toda quarta-feira aqui ao vivo, sempre falando sobre essa perspectiva do ciclista e da ciclista na cidade. Passo a bola para você, Geisa, para responder essas questões, e Ali, já me despeço desde já, depois é com você.
Então, quantas pessoas, então fizemos, como foi uma proposta que veio da universidade de lá, né, financiada pela universidade, a proposta inicial eram 20 ciclistas em Gotemburgo e 10 em uma segunda cidade, que a princípio seria, nasce com a minha chegada, né, como uma pesquisadora brasileira, eu pedi que fizéssemos então esses 10 em Curitiba. Então aqui em Curitiba a gente na verdade filmou 11 pessoas, mas de dados que a gente pode usar, né, por conta de pessoas que pediram para ser retirada da pesquisa, que desistiram de participar, então foram 9. Então temos análise de 9 ciclistas, majoritariamente mulheres, curiosamente, né, que se voluntariaram a participar, mas não tivemos aqui no Brasil cargueiras, nem elétricas no Brasil, em Curitiba. Mas em Gotemburgo a gente tentou fazer um balanceamento, porque no início teve um número grande de pessoas interessadas em participar com bicicletas elétricas, e aí gerou um certo receio de que a maioria das pessoas tivesse, né, fazendo uso da bicicleta elétrica para pesquisa, quando ainda não é a realidade da cidade, né? Mas lá tem muito mais bicicletas elétricas do que aqui. Então lá foram 21 ciclistas e 8 bicicletas elétricas. Algumas cargueira não teve, né, nenhuma, então, assim, e essa questão da entrega lá é muito diferente, daria um outro, acho que um outro papo, não foi o nosso olhar, eles têm aquelas, a Long John,
eu,
né,
quero um outro papo.
Tem a cargueira. podemos marcar. Essa a gente não foi um olhar da pesquisa, mas não incluímos cargueiras nem lá e nem aqui. Pode ser um segundo momento da pesquisa, um outro projeto de pesquisa, quem sabe, né? Pesquisador sabe como é que é, né? A gente está sempre cheio de pergunta na cabeça também, que a gente quer responder, né? E aí o modo que a gente encontra de responder é fazendo um projeto de pesquisa. Eram essas as duas perguntas, né? Então, espero ter respondido. Digo novamente que foi um prazer estar aqui e muito, muito obrigada pelo convite novamente, e de repente marcamos aí uma nova conversa para um outro momento. Obrigada, Ali, Tisa.
Obrigado, Geisa. Foi uma satisfação tê-la aqui, todo o teu conhecimento partilhado. E acho que já fica decidido desde já para uma próxima conversa, porque renderia aqui mais 2-3 horas de programa. O Márcio não vai deixar, né? Então a gente se despede aqui. Obrigado, ouvintes. Obrigado quem nos seguiu nas redes sociais. E até a semana que vem com mais um Pedaleira aqui na Rádio Cultura e pelas redes sociais. Obrigado, um abraço.
E este foi o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/pedaleira.